Graça e paz, amada igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu já fui cumprimentado 3 vezes em inglês. Eu acho que vou pregar em inglês. Vai ter tantos intérpretes aqui para ajudar. Quem sabe, né, filho? Você foi um deles e também você. E outros. Eu louvo a Deus pela igreja, essa igreja amada, pelos voluntários ajudando essa semana. Eu só preciso saber quem é departamento de reclamação, porque eu estou engordando. Eu sei que é problema da cozinha, vocês que fazem parte aí, aquele pão, aquele bolo todo tarde. Não, seu Jonas, não é assim mesmo? É verdade, é verdade. Eu louvo a Deus pela participação dos irmãos neste grande projeto. É uma grande honra estar com vocês e chamar vocês parceiros agora. Eu espero no futuro também, porque temos muito chão ainda para realizar projetos para a honra e glória do Senhor. Porque eu creio que ainda há pessoas no Brasil que precisam ouvir as boas novas de Cristo Jesus. E quem vai falar se não fosse nós? Nós temos o privilégio e a responsabilidade. Então nós vamos fazer isso. Eu sei que tempo é... Eu não sei que horas é vocês. Eu não tenho nada para fazer hoje à noite até amanhã, 7 horas. Então vocês fiquem comigo até alguém fechar a porta e apagar as luzes. Mas eu louvo a Deus, Sara, vem me ajudar, por favor. Nosso irmão amado vai colocar o texto de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Dá para fazer esse versículo, irmão? E ela vai ler para nós, por favor. Vou para a minha voz e eu vou beber água. Pode ler.
Só liberar. Aí, obrigada. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. A ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem falava assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual.
Pai, estamos na tua casa, com o teu povo, ouvindo a tua palavra. Agora queremos ouvir exclusivamente a tua voz. Espírito Santo tem toda a liberdade nessa noite de trabalhar em nossos corações, pois oramos em nome de Jesus, amém. Eu não conheço esses 4 homens de Cafarnaum, mas eu acho que eles nos ensinam algumas qualidades para ter um projeto bem sucedido. Quando nós planejamos um projeto como nós estamos fazendo aqui em Campos, nós temos que fazer muitos detalhes, é muitas questões logísticas, é muitas peças que tem que se juntar, unir, para que o projeto seja bem sucedido. Que realmente o resultado seja o que nós queremos. Obviamente, estamos construindo uma capela, estamos fazendo ministério durante o dia, de diversas formas. Mas eu tenho certeza que essa igreja e sua própria vida e família têm projetos que vocês querem realizar. E eu creio que neste texto nós aprendemos algumas qualidades. Vamos lá. Primeiro que nós vamos ver é compaixão. Pode ir lá. O primeiro é ver que estes homens tinham um projeto para alcançar, ajudar esse paralítico. Pode ir lá no primeiro. Pode passar agora. E você vai ver que essa compaixão mostra, né, que a ação cristã verdadeira é motivada pela compaixão autêntica. Estes quatro homens de Cafarnaum, não sabemos os nomes, eu não sei como vai ser no céu, mas eu quero conhecer esses quatro, eu quero conhecer o garoto que deu o seu lanche para a multiplicação de pães e peixes. Que menino bom. Quero conhecer esse pessoal. Mas eles obviamente sabiam que esse paralítico estava precisando de uma ajuda. Eles olharam com ele com compaixão. Poderia ter falado: nossa, alguém precisa fazer alguma coisa com esses paralíticos arrastando lá em nossa cidade. Por que a prefeitura não faz alguma coisa? Mas nós sabemos que compaixão sem ação é meramente emoção. Porque nós temos que colocar em prática nossa compaixão. Nós temos que ver as pessoas com olhos de compaixão, com os olhos de Cristo. E vamos ser honestos, amados. Às vezes nossas vidas são tão tarefadas, eu confesso, especialmente a minha, eu viajo tanto, que às vezes esqueço que aquela pessoa no hotel, ou aquele taxista, ou aquela pessoa no aeroporto, não conhece Jesus. Eu preciso olhar para essas pessoas com compaixão. Para ter um projeto bem sucedido, nós temos que olhar com os olhos de Cristo com compaixão. Segunda coisa que nós temos que ver que os homens fizeram foi cooperação. Porque cooperação é a chave de alcançar o alvo. Obviamente, os quatro tinham que andar em conjunto, usando o termo músicas, em harmonia. Tinha que andar no mesmo andamento, na mesma direção. Depois determinado como eles iam levar o paralítico para Jesus, sabendo que Jesus é o alvo, esse paralítico não tem chance sem ter o encontro com Jesus. E a única maneira de chegar lá é de ter compaixão e trabalhar juntos em cooperação. Cada um fazendo a sua parte. Não sei se você já levou alguém na maca, mas não é tão fácil assim não. Eu fiz uma vez, e se o lado direito vai à direita e o lado esquerdo vai à esquerda, sem comunicar um ao outro, onde fica coitado deitado na maca? Puf, lá no chão. Então esses homens tinham que andar junto. Depois terminado o caminho, ali na cidade de Cafarnaum, vamos para lá, vamos para cá, vamos andar juntos, todo mundo no mesmo andamento, todo mundo no mesmo alvo, que é Jesus. Será que todos nós estamos cooperando, fazendo a nossa parte? Aí nós vimos os homens cooperando, levando o homem para Jesus. A terceira coisa que nós observamos, que eles têm determinação. Olha, a determinação é uma obrigação para alcançar o alvo. Se tiver a determinação, as soluções virão. Quantas vezes nós temos problemas em nossas vidas, desafios, projetos como nós? A gente estava em Campina Grande, recentemente, choveu 3 de 5 dias. Foi fácil desistir, não temos condições, é muito difícil, não temos dinheiro, não temos tempo, não temos conhecimento. E às vezes a gente joga a toalha quando estamos na beira da vitória. Mas graças a Deus os homens tinham determinação. Poderiam ter levado o homem para aquela casa E o texto diz, quando eles chegaram na casa, foi tão cheio de gente, até gente fora. Muita gente. E na minha cabeça estou imaginando como poderia ter sido. Às vezes a palavra não ensina isso, mas na minha mente eu imagino. Os homens carregando eles para aquela casa onde Jesus estava. Sabendo que a única chance para ele, aquele homem, foi ter um encontro com Jesus. Chegando lá, viram tanta aquela gente, tantas pessoas dentro e fora. Poderiam ter falado isso, deixado ele no chão. Falei, ó, paralítico, olha, nós sabemos que sua única esperança é ter um encontro com Jesus. Nós tentamos te ajudar. Trabalhamos em equipe, nós quatro, ó, um time legal. Mas tem muita gente lá na casa e não dá para você chegar hoje. Talvez em outro momento, tá? Tentamos, nos desculpa. Tchau e Deus te abençoe. Só tem um problema, né? Qual é? Onde está o paralítico? Lá no chão. Quantas vezes nós chegamos perto, quase lá, mas existe uma barreira, uma dificuldade, uma coisa que não esperamos e desistimos. Mas lembra, Deus nunca desiste de você. Então fique firme, continua, seja persistentes, tenham determinação. Agora, eu não sei exatamente como foi. A Bíblia não fala exatamente, mas eu imagino na minha cabeça, sendo que é o mês de juventude, eu imagino que tinha um jovem ali perto. Pode ser americano, pode ser brasileiro. Bem provável brasileiro, porque brasileiro é muito curioso. Tem muita curiosidade. Quando eu estava estudando português, essa bendita língua, que com certeza é a língua do céu, absolutamente, eu tenho certeza absoluta, porque eu não vou aprender outra língua, viu? Só a língua do céu. Mas quando eu estava estudando essa bendita língua, eu cheguei numa loja. Eu simplesmente falei uma palavra que tem duas letras. Oi. E o cara falou, você não é daqui não, né? Não, não sou daqui. Onde você é? Eu sou dos Estados Unidos. Por que você está aqui? Estou aqui para ser missionário. Ah, mas por que você está aqui na minha loja? Não, porque eu estou precisando uma coisa. Que coisa você precisa e por que você precisa? Finalmente eu achei, comprei. Muitas perguntas, mas me dá chance de falar de Jesus também. Eu imagino lá com os paralíticos, eles deitados, o paralítico no chão, os quatro pensando, o que nós vamos fazer? Se fosse batistas, ia fazer um GT, um grupo de trabalho. Para vocês que trabalham nessa área, sabem como que é. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretária. E eles estão lá pensando, como nós vamos levar esse paralítico para Jesus? E eu imagino um jovem dizendo, eu tenho uma ideia. Tem igrejas e pessoas que falam a coisa mais besta, mais boba, na hora errada, não tem? Não levanta a mão se é você. Tá? Mas toda igreja tem, aquela pessoa que lança uma ideia que não tem nada a ver com nada. Eu imagino aquele rapaz lá e dizendo, eu tenho uma ideia, vamos subir lá no teto, lá no telhado, abrir um buraco, deixa o paralítico na frente de Jesus. O que você está falando? Está falando pegar esse paralítico, levar ele lá no teto, abre um buraco, deixa ele descer na frente de Jesus? Aham, é exatamente isso. Você deixa a boca fechada, para que os ungidões estão aqui. Pensar sobre uma solução. Imagine que eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos levar o paralítico e gritar fogo, todo mundo sai, a gente leva o paralítico. Bíblia não diz nada disso, não, está na minha cabeça. Mas sabe o que eles fizeram? Exatamente o que o texto diz. Eles tinham determinação, sabiam que a última chance era para ter o paralítico na presença de Jesus. Então fizeram exatamente isso, não sei exatamente como, abriram um buraco e desceu a maca na frente de Jesus. Imagine o dono da casa. Com certeza ele estava lá com Jesus, Jesus dando uma aula de PhD em teologia. E ele está lá, Jesus está na minha casa. E de repente as palhas estão caindo na cabeça do pessoal. O que está acontecendo na minha casa? E de repente desce o paralítico. Sabe o que Jesus faz? Ele parou tudo, que é uma grande lição para nós. Jesus sempre tem tempo para você. Ele nunca é tão preocupado com alguma coisa que ele não para tudo para atender a sua necessidade. Então, compaixão, cooperação, determinação dos homens. Mas mais uma coisa, em verso 5 diz, a fé deles, plural. Não somente a fé do paralítico, que tinha certeza que a sua única esperança é ter um encontro com Jesus. Mas os quatro homens também tinham fé suficiente, sabendo que ele tinha que levar este homem para Jesus Cristo. Fé. A Bíblia diz que fé é o tamanho de um grão de mostarda. Pode fazer o quê? Remover montanhas. Como está a sua fé? Aí nós vimos que Jesus olhou para o homem, tinha um discurso entre ele e os fariseus, que é um outro estudo. E ele falou com ele, com o paralítico, seus pecados estão perdoados. E depois, a cura espiritual, o encontro com Jesus que transforma o interior. Ele falou, levanta-te. Pega a sua maca. Eu prefiro as outras tradições que diz cama. Ou seja, os lençóis, as suas coisas pessoal. Sabe por quê? Ele não precisa maca mais. Quando Jesus faz a cura, ele faz por 100%. Quando Jesus traz soluções para seus problemas, ele faz inteiramente. Completo. Então, o paralítico levantou. E sabe alguma coisa fantástica? Ele desceu pelo telhado, mas eles abriram alas para ele sair pela porta de frente. Quando Jesus te coloca nos seus pés, no caminho certo, você pode ter certeza que ele está contigo. Então, o que aconteceu depois disso é a quinta coisa, celebração. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, coisa igual. Durante essa semana, vários carros têm passado na frente da construção. Já estamos rebocando, já uma parte pintada, hoje as tesouras foram colocadas, amanhã as telhas, amanhã vai ser totalmente feita. Só retoques e pinturas. Os carros passam olhando. Uma vez aqui em Campos mesmo, eu tinha uma experiência muito engraçada. Não tem aquelas pessoas que limpam as ruas? Como chama? Guri? Não, guri. Gari. Guri é Rio Grande do Sul, né? Sempre confuso essas duas palavras. Guari limpa. A rua mais limpa de Campos aquela semana foi nossa rua. Eles ficaram lá todos os dias, só para ver. Aí eu fui lá para conversar com eles, falei, olha, o que vocês estão pensando sobre o projeto? Ah, é legal, mas nós temos uma estamos postando entre nós. Que você não vai terminar. Falei, ah é, quem está apostando contra nós? Ele falou, aquele rapaz ali. Eu falei, prepara o seu dinheiro, porque você já perdeu em nome de Jesus. E perdeu mesmo. Porque as pessoas viram o que aconteceu com o paralítico, eles nunca viram coisa igual. O homem que estava paralítico desde quando, não sabemos, levantando e saindo com seus pecados perdoados. Irmãos amados, se você quer um projeto bem sucedido, nós temos que ver essas próximas. Vamos ler juntos, se pode pôr. A pergunta agora é essa: será que aqui há pessoas que têm, leia comigo primeiro, por favor, a compaixão de Cristo para ser companheiros na obra? Como está seu compaixão? Como está seus olhos? Você está vendo aquela pessoa que não cheira bem, que não tem aparência legal, com olhos de Cristo? Deixe-me fazer uma pergunta para ver se essa é uma igreja batista mesmo. Quantos de vocês acreditam se morrer agora você vai estar lá no céu? Levanta a mão. Então vocês acreditam que existe um céu, certo? Então se existe um céu, existe um inferno. E se vocês estão indo para o céu, infelizmente, tem gente indo para o inferno. E quem vai falar com essas pessoas sobre o amor de Cristo? Nós. Segundo, por favor, a atitude de cooperação para carregar sua parte. Está carregando sua parte? Em oração, em participação, em ofertas e dízimos? Já participou sendo obedientes a Jesus, sendo batizado, sendo membro da igreja, carregando sua parte para que os outros podem conhecer Jesus e ter um encontro com Ele? Leamos o terceiro: a determinação de encarar os desafios. E quando vem os desafios? Quando parece, como nós vamos pagar para isso? Como nós vamos fazer isso? Eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. Mas, de fato, se estivermos com determinação, de novo, Deus trará soluções. E a última que é, aqui pode ler, a fé de alcançarmos o alvo, que é levar pessoas a Jesus. Quem vai levar pessoas para Jesus, se não é você? E você, e você, e você. E com certeza vocês. E você, vocês ali. Quem vai fazer? Quem vai dizer? Quem vai carregar para Jesus? Mas fazendo assim, certamente você vai ter um projeto bem sucedido. Vamos orar. Pai, que neste momento o Senhor fale conosco para analisar, avaliar como está nossa compaixão. Será que estamos cooperando? Ó Deus, quando as dificuldades vêm, será que temos determinação? E nossa fé? Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ó Deus, ajuda-nos a ter fé, porque a Bíblia diz que quem pede vai receber. E quando tudo isso acontece, certamente nós vamos celebrar, dizendo: nunca vimos tal coisa. E oramos em nome de Jesus. Amém. Lembra daquela cara que falou: vamos subir no teto? Quando tudo isso aconteceu e o paralítico estava saindo, sabe o que ele fez? Yes! Sabia que ia dar certo. E vai dar certo na sua vida. Que Deus os abençoe.